Programa Humanidades.
Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Está começando agora mais um programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. Esse programa que é uma produção dos cursos de Serviço Social, Terceiro Setor e Educador Social, em parceria aqui com a Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou Valéria Alves e hoje eu estou aqui com a Alana, que vai trazer uma abordagem crítica sobre a abolição da escravidão. Olá, Alana, seja bem-vinda.
Olá, galera, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar sobre esse tema. Bom, e para começar, eu vou me apresentar, então, brevemente, né? Eu sou formada em História, tenho mestrado em História também, e atuo como professora e historiadora, né? Então, tanto na parte da licenciatura quanto do bacharelado. E hoje o tema que a gente vai conversar um pouquinho é sobre a questão da abolição da escravidão. Então, aí, quem quiser participar também, né, mandar seus comentários e tudo mais, a gente vai conversando. A ideia é realmente a gente trocar algumas ideias, fazer um bate-papo. E no que se refere à questão da abolição da escravidão, quando a gente pensa numa perspectiva ampliada da história, né, principalmente da história nacional, a escravidão ela é um dos principais temas, se não o principal mesmo, no sentido de que a gente tem muita publicação, tem muito estudo sobre esse tema, e é um tema que recorrentemente ele vai aparecer tanto no livro didático quanto nas pesquisas acadêmicas. Uhum. Então, o que muda em relação a essa questão da abolição, né? O que a gente tem visto, principalmente, é surgirem novas abordagens em relação à questão da abolição da escravidão. Então, assim, o que a gente estudou, né, pessoas que são um pouquinho mais velhas, aí com mais de 30 anos, como é o meu caso, o que a gente estudou na escola foi uma versão que era baseada numa perspectiva europeia sobre a questão da própria escravidão, apesar de a gente ter tido algumas produções de âmbito nacional, né? Então, algumas produções brasileiras, mas que elas ainda tinham um certo olhar que tentava fazer uma maquiagem, tentava maquiar o que efetivamente foi o processo da escravidão e da abolição. Tanto que a gente percebe essa historiografia mais antiga que é uma tentativa de se estabelecer um consenso, né? Uma ideia de que o progresso social, o desenvolvimento social do Brasil, ele foi feito de forma pacífica, ou seja, que não houve muitos conflitos. Quando, na realidade, a gente sabe que hoje, né, à luz das novas pesquisas, a gente sabe que a história nacional ela foi permeada por lutas e por conflitos sociais desde o primeiro momento, então desde a chegada dos europeus, dos portugueses, o primeiro momento que eles vão ter de contato com os indígenas, por exemplo, vai ser permeado por conflitos sociais. E a escravidão, ela foi um processo intenso de luta social. Então, a gente não pode colocar como era posto antigamente, dessa forma um pouco mais apaziguadora, né, tentando buscar uma certa conciliação nacional. Então, quando a gente está falando da abordagem crítica, é justamente isso. O primeiro ponto é conseguir trazer essa perspectiva mais de conflito mesmo, que aconteceu entre os africanos e os europeus, principalmente. Até porque a própria retirada dos africanos dos seus territórios de origem foi baseada num processo de muita violência, tanto física quanto social. E a inserção deles na estrutura colonial do período foi feita também de forma bastante difícil, né? No sentido de que não houve uma preparação. E a própria situação da escravidão ela é uma situação extremamente terrível no sentido das condições humanas, né? Porque as pessoas são desprovidas da sua humanidade, tanto no que se refere ao que elas vão receber, porque elas não recebem o mínimo para sua sobrevivência. Então, muitas vezes, essas pessoas passaram dificuldades relacionadas à questão da alimentação, da moradia, das suas necessidades básicas como um todo. E também elas são desprovidas da sua humanidade ao serem vistas, compreendidas como um objeto, que é isso que a escravidão faz, né?
Sim. Você poderia falar, então, um pouquinho mais de como o eurocentrismo, né, influenciou na historiografia sobre esse tema?
Sim. Bom, então, assim, o que a gente tem hoje, né, a nível nacional, vem de uma herança que a gente pode considerar europeia, né? Porque a história, como a gente compreende ela hoje, ela surge no século XIX, nas universidades europeias. E aí a gente começa a ter, então, essa questão de isso ser difundido para outros países, e inclusive como vai ser posteriormente para o Brasil. E ao chegar aqui, a gente começa a perceber que muito do que era tido para os europeus como importante ou o que eles valorizavam, também começa a ser compreendido como importante a nível nacional. O problema é que a gente não tem a mesma situação social que os europeus, né? E o eurocentrismo, então, ele é isso, ele é uma tendência a você valorizar a perspectiva e a narrativa europeia em detrimento das outras narrativas. Quando a gente vai pensar na questão da abolição, na perspectiva eurocêntrica, por exemplo, a gente vai ver, então, essa narrativa que buscou amenizar o papel dos europeus, que buscou dizer que a escravidão não foi tão terrível assim, que buscou, inclusive, no próprio processo de abolição, centralizar na figura da princesa Isabel, sendo que ela foi basicamente uma coadjuvante, a gente pode dizer até ali que ela estava uma figurinista, né? Ela estava ali, assim, figurante, porque o que leva à abolição da escravidão é efetivamente a organização social dos grupos africanos, né, dos escravos que tiveram sua origem na África, e também de parte da sociedade civil, que não era escrava, mas que começa a se organizar e começa a se movimentar por entender que isso não se cabe mais no contexto de transição para a República. A partir do momento em que se torna impossível continuar a escravidão, é que a gente vai ter a abolição. E aí a princesa Isabel entra em cena, então, somente para seguir aquele protocolo, e aí se atribui como se ela tivesse tido realmente um papel muito importante, mas excetuando o fato do dia em que ela acorda e assina, ela não fez muito mais do que isso. Então, é justamente esse apagamento histórico que acontece de todo o processo social, desses grupos, dessas lutas, que o eurocentrismo promove. E por isso que é importante a gente estar retrasando esse tema, né, para conseguir mostrar como que nós podemos pensar em outras formas sobre essa questão da abolição da escravidão.
E é muito importante trazer essa abordagem crítica, né? Porque a escravidão, né, essa questão da abolição também é uma coisa que reflete até os dias atuais, né? De ter muito reflexo disso ainda.
Exatamente. Até porque isso, na verdade, vai ser principalmente, acho que, parte da constituição da identidade cultural do Brasil, né? A gente tem noção que nós somos um país de descendência miscigenada. Então, raramente você vai encontrar uma pessoa que tem dos dois lados da família a mesma descendência, né? Normalmente a gente vai ter aí pai e mãe que vieram de lugares diferentes, os avós que vieram de lugares diferentes e tudo mais. E isso é uma característica muito importante quando a gente pensa em identidade cultural em nível nacional. A partir do momento em que a gente não consegue valorizar e priorizar essas contribuições, como em muitos casos acontece com a cultura negra, a gente começa a ter um problema muito sério em nível nacional, né? Porque essa visão que o eurocentrismo trouxe, ela não se mantém somente nos livros didáticos, ela não se mantém somente nos cursos de história, mas a partir do momento em que a gente começa a valorizar atributos que são relacionados à descendência europeia e desvalorizar os que são relacionados à descendência africana, no dia a dia, né, no nosso cotidiano, a gente está reproduzindo esse pensamento eurocêntrico. A gente está mantendo toda essa visão, todo esse processo que tem sido hegemônico e que, pelo menos na história, boa parte dos profissionais tem lutado também para conseguir mudar, né? Para conseguir fazer com que as pessoas tenham acesso a essa outra visão, que elas consigam compreender o processo da abolição e da escravidão como um todo, de uma forma diferenciada, tirando o foco dos europeus, colocando o foco nos personagens que realmente devem esse destaque, que são os africanos, efetivamente. Mas, assim, é um trabalho que é muito lento, é muito gradativo, né? Que nem esse espaço aqui é muito bom para a gente poder trazer isso, porque, como eu falei, muitas pessoas saem do sistema educacional sem ter tido contato com outra perspectiva, e que nem se não vão para um curso como serviço social ou ciências humanas, vão passar o resto da vida, às vezes, sem ter contato com essa outra perspectiva, reproduzindo certos preconceitos que a gente tenta aí, né, então, modificar.
Isso mesmo, a gente tem uma participação aqui, né? Queria agradecer todo mundo que está comentando, acompanhando, e trazer aqui o comentário da Mariana, né? Que é muito do que a gente estava falando, que ela falou: parabéns pela temática, professora Alana. Lembro que nunca ouvi uma abordagem crítica sobre esse tema durante o ensino médio. Apenas na faculdade tive acesso a essa perspectiva, que confirma, né, o que você falou agora. E ela também fez uma pergunta, ela perguntou assim: podemos dizer que ainda temos resquícios da escravidão nos dias atuais? Que é também um pouco do que a gente já estava falando ali, né?
Exatamente. Bom, olá, Mari, tudo bem? Obrigada pela participação. E sim, exatamente isso que a gente estava falando, né? Sobre essa questão de como as pessoas não conseguem ter acesso, até porque nos nossos canais de comunicação vigentes, vamos dizer assim, né? Nos meios de comunicação tradicional, isso é pouquíssimo abordado. E além dos impactos que eu comentei anteriormente em relação à questão da identidade cultural, que eu acredito ser um problema muito significativo, nós também temos alguns problemas estruturais, que é o fato de, por exemplo, quando a gente compara uma pessoa que tem descendência africana, no sentido de ser descendente de escravos, e uma pessoa que tem descendência, por exemplo, dos colonizadores portugueses, normalmente essas pessoas que têm a descendência portuguesa, elas vão ter acesso a muitas oportunidades que vão ser além do que os descendentes africanos têm. Isso por uma questão histórica, por uma questão social. Então, desde o próprio desenvolvimento das famílias, né, porque a gente está pensando o seguinte: enquanto os africanos iam trabalhar nas fazendas de café, quem eram os donos das fazendas de café? Os europeus. Então, por herança, essas fazendas, todo esse legado, vai se mantendo dentro das famílias. Então, as pessoas que são descendentes, elas vão ter essa condição financeira mais favorável, digamos assim. E, ao mesmo tempo, também, quando a gente pensa em nível social, pelo próprio estereótipo, pelos próprios preconceitos instituídos na sociedade, o desenvolvimento dessas pessoas não é um desenvolvimento igualitário, não é um desenvolvimento. Com certeza a gente pode considerar que isso é um resquício, por exemplo, da escravidão nos dias atuais.
E eu tenho uma pergunta, né, que são quais as ações que a gente pode tomar para modificar essa abordagem, né? Também foi uma pergunta que a Jéssica Vieira fez, que é qual a forma mais eficaz de introduzir essa perspectiva na sociedade atual?
Certo, muito boa essa pergunta, Jéssica. Obrigada pela participação. Bom, então eu acredito que assim, como eu coloquei aqui também, né? Eu acho que primeiro a gente ter esses espaços é fundamental para a gente conseguir realmente trazer e contextualizar e mostrar que várias coisas que são contadas na história, elas não são mentiras por si só, mas elas se constituem quanto enganos históricos. E esses enganos, eles não foram feitos de forma inocente, né? Esses enganos, eles foram feitos de forma intencional para realmente manter o status quo que vinha se mantendo. A gente pode considerar um status quo aí que está há no mínimo 500 anos, né? Então, assim, para a gente conseguir questionar isso, eu acho que a primeira questão é realmente ter esses espaços. E a segunda seria fazer as pessoas terem interesse também em saber sobre isso, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, não, mas eu já vi sobre a abolição da escravidão, eu sei que foi no dia 3 de maio de 1888, então tá tudo, eu sei que foi a Princesa Isabel. Não, gente, né? É isso que a gente precisa pontuar, fazer as pessoas terem a curiosidade realmente de saber mais sobre isso. E dizer: olha, essa versão que você conhece, a gente não vai nem abordar ela. Eu até gosto, por exemplo, quando eu vou trabalhar esse assunto em sala de aula, eu nem foco muito nessa perspectiva tradicional. Eu já começo pela outra perspectiva e eu vou focar com o que é realmente para criticar, para falar: olha, Princesa Isabel não merece o destaque que ela teve nesse processo, porque ela não foi uma figura tão central assim. E além disso, também é outra questão que eu acho bem importante, que eu acho que casa aí um pouquinho com a pergunta da Mari e da Jéssica, é o fato de que o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, que é algo extremamente vergonhoso. Se a gente se compara assim, né, com o restante da América Latina, isso é algo que deveria ser um peso para todos nós, né, quando a gente fala aí, nessa questão de um peso histórico. E também a gente não teve uma tentativa de transição e de inclusão desses escravos após o término da escravidão. Então, assim, o que só demonstra ainda mais, né, como eu falei, que a gente tem que cuidar muito com essa questão da valorização dos personagens europeus. Porque no dia seguinte, após a abolição da escravidão, não houve nenhuma política estatal, não houve nenhum incentivo institucional para que toda essa massa de trabalhador, que até então era tido como escravo, conseguisse se recolocar socialmente. Essas pessoas, elas continuaram, de certa forma, por muito tempo, marginalizadas, salvo uma exceção ou outra, porque elas não conseguiam ter essa inserção na sociedade, né?
Isso mesmo, obrigada, Elana, por esclarecer a dúvida da Jéssica, né? Até você falou, é muito importante, novamente, frisar essa questão da abordagem crítica, porque até a história do Brasil como um todo, né? A gente tem sempre uma perspectiva específica que não, às vezes a gente passa muito tempo da vida e não vê tudo, né? Não sabe, muitas pessoas não sabem, né, o que realmente aconteceu de fato, todas essas questões, né, que são muito importantes para a construção, porque a gente tem isso até hoje, né? A gente tem reflexo disso até hoje. E você acha assim que quais fatores contribuíram para a mudança de paradigma sobre a abolição?
Certo. Jéssica, isso é até interessante, porque assim, quando a gente vê, né, por exemplo, essa questão de... Quando eu vejo alguma criança na escola, assim, né, nos anos iniciais, tendo aquela visão ainda tipo, de os portugueses descobriram o Brasil, isso é muito triste, assim, né? Porque para professor de história a gente fica sentindo, que tem a visão que eu tenho, pelo menos a gente fica sentindo. Porque a gente não trabalha, por exemplo, mais com o conceito de descoberta. Esse é um outro, acho que é um outro alerta que é importante de ser feito, né? Quando a gente está pensando em descoberta, é como se a gente tratasse que não haviam civilizações originárias aqui no Brasil antes da chegada dos europeus. Na verdade, a gente tinha inúmeros grupos indígenas que eram culturalmente muito diversos e que estavam no seu próprio processo de desenvolvimento. E a partir do momento em que os europeus chegam, eles acabam fazendo até apagam, né, essas contribuições, muito por conta da exploração e do extermínio contra os povos indígenas. Então, veja só como assim, uma palavra, né, que é descoberta, ela pode ser tão problemática e ela é tão enraizada que é muito difícil, porque você vê, sei lá, até o calendário, né? O calendário mesmo, que é algo que a gente considera que não é ideológico, que é neutro, né? Que não vai estar... Ele vai colocar lá, descoberta do Brasil, o que está extremamente equivocado. Então, assim, é um trabalho mesmo lento, de formiguinha. Em relação ao que levou essa mudança de paradigmas, eu acredito que é justamente algumas alterações que já vinham acontecendo na história, na própria área de pesquisa da história, né? E também o que é fundamental, que é o próprio desenvolvimento da sociedade hoje. Hoje a gente vê que as causas relacionadas, por exemplo, à temática racial, elas têm tido cada vez mais destaque. E apesar de não garantir necessariamente que a gente vá conseguir trazer esses temas históricos para a pauta do dia, mas elas já fazem as pessoas refletirem muito sobre esse discurso, principalmente em nível nacional, né? Só se a gente for fazer um comparativo, mas em relação aos Estados Unidos, o que tem acontecido recentemente, né, as manifestações sociais e por conta das questões raciais. Lá a gente vê que a contradição, a polarização da sociedade, ela é muito maior, ela é muito mais visível, vamos dizer assim. E aqui não é tão, claro, ela é tão real e tão forte quanto lá, só que aqui o que acontece é o que eu falei para vocês, há sempre essa tentativa de apaziguar. Então, há sempre essa tentativa de querer que o brasileiro seja cordial, que o brasileiro não fale sobre os problemas da nossa sociedade, que o racismo seja um racismo velado, né? Que é aquela coisa de, assim, quando tem uma pesquisa do IBGE, por exemplo, as pessoas vão lá e perguntam, você acha que existe racismo no Brasil? Sim, 99% fala sim. Aí, quando perguntar, mas você se considera racista? Não. Aí ninguém se considera racista, né? A gente sempre vê o racismo como algo que, como se ele nem fosse uma prática social, como algo além. Sendo que, na realidade, todos os dias nós temos casos sobre isso, mas que acabam sendo, então, amenizados, que acabam sendo mascarados.
A gente também tem, a Jéssica falou, né, comentou aqui na nossa live, isso meio que resume a famosa expressão racismo estrutural, né, sobre o que a gente estava conversando anteriormente. Aí a Lindonete Queiroz falou, Fico arrasada ainda hoje por saber que a cor da pele e raça é fator determinante para o acesso das pessoas à sociedade, né? E a Mariana também fez outra pergunta. Ela falou que veja, né, nos dias atuais, a exclusão com o povo negro ainda é permanente. E você considera que as políticas afirmativas, como a de cotas, por exemplo, contribuem para minimizar esses efeitos negativos oriundos da escravidão?
Certo, então vamos lá. Bom, Lindonete, eu compartilho da sua indignação também, né? Ou do seu sentimento. Aí eu também fico muito chateada, fico realmente, às vezes, assim, a gente chega a ficar triste mesmo de pensar que nós estamos aí em 2021 e a nossa sociedade ainda se baseia por características, né, relacionadas à cor da pele, ainda vai fazer atribuições, ou pela descendência mesmo, aí, né, não só a questão racial na parte dos africanos, mas também, por exemplo, dos asiáticos, né, de outras etnias que não são considerados como etnias europeias, que a gente vê que existe esse preconceito instituído e que as pessoas tendem a estabelecer valores e julgamentos somente por essa questão. Isso realmente é algo, assim, que nos desmotiva bastante, mas eu acho que justamente é o que tem que nos dar também esse gás para a gente poder falar sobre, né? Para a gente poder contar, para a gente poder contextualizar e principalmente para a gente poder questionar, né? A partir do momento em que isso nos causa indignação, a partir do momento em que eu olho para a sociedade e vejo que ela é dessa forma e eu não consigo me conformar com isso, é o momento que a gente, então, tem que pegar essa inconformação que a gente tem e agir a partir dela, né? Conseguir, então, trazer algum tipo de resultado a partir dela. E o que a professora Mariana falou, eu considero que sim, né, as políticas afirmativas, elas são muito importantes, porque como eu mencionei, por exemplo, é uma tentativa de reparo histórico, de uma dívida histórica, né, esse termo também tem sido bastante falado, mas é realmente tentar reparar uma dívida histórica, no sentido de que após a abolição não houve essa preocupação do Estado, né, não houve esse comprometimento do Estado em integrar, em incluir essas pessoas na sociedade. A partir desse momento, então, sim, né, a gente tem que, de certa forma, estabelecer essas políticas afirmativas. E acho que um dos principais méritos da questão das cotas é justamente trazer o assunto à tona, né? Ele traz o assunto para a gente poder debater. Existem muitas vertentes de interpretação acerca das cotas, no sentido de, por exemplo, acreditar que ela possa ser uma política que está mais relacionada a uma reforma da estrutura do Estado, o que não estaria pensando em algo mais, digamos, duradouro, né, em algo a longo prazo, ao mesmo tempo também que a gente tem, então, esse ganho, essa inserção da discussão da temática. Eu acho que, nesse sentido, as cotas, elas são muito importantes para conseguir dar um acesso, para conseguir garantir, primeiro porque há o reconhecimento, né? Como eu falei, há o reconhecimento da desigualdade social, tanto da desigualdade social baseada na parte financeira, quanto a desigualdade social baseada na parte cultural. A partir desse momento, a gente conseguindo mecanismos que facilitem e garantam o acesso dessas pessoas, nós já temos um ponto. Porém, o problema é a gente ficar somente na questão das cotas, né? A gente precisa pensar em políticas que sejam de longo prazo. A gente precisa pensar em formas de combater e de modificar a sociedade, principalmente no âmbito cultural, né? Que é o que a gente estava colocando, que é uma das nossas principais dificuldades. E isso aí, assim, eu acho que parte de nós mesmos, no nosso dia a dia, né, das nossas escolhas, às vezes até uma escolha assim, que pode parecer muito pequena, né, que é essa questão de cuidar com as palavras que a gente fala, de pensar em relação à questão da estética, o que a gente considera como bonito, o que a gente não considera. Então, assim, eu acho que tudo isso faz parte do nosso cotidiano e são essas pequenas atitudes que a gente consegue começar a modificar. É claro que elas também não são, né, por si só, a garantia de que a gente vai conseguir chegar na resolução desse problema. Mas eu acredito que todas essas ações combinadas nos ajudam a, pelo menos, sair do lugar que a gente está e pensar, né, futuramente em novas abordagens e novas formas de modificar essa situação.
Eu tenho aqui mais uma pergunta, que é da Ximena, que ela perguntou: qual que é a diferença do racismo e do preconceito?
Que legal, Ximena, muito obrigada pela sua participação. Essa é uma pergunta bem interessante, né? o preconceito, ele geralmente está associado com a questão da construção de estereótipos. Até se a gente for pegar também a palavra preconceito, né? Vem de pré-conceito. Então, assim, quando a gente pensa nisso, é o caso de quando nós vamos conhecer uma pessoa, a gente ainda não conversou com aquela pessoa, a gente ainda não sabe como a pessoa pensa, quais são os valores dela e tudo mais, e a gente já tem uma ideia sobre ela, pela imagem que ela nos apresenta. Isso em si já é um pré-conceito, né? Porque a gente já criou um conceito sobre essa pessoa sem ela nem mesmo ainda ter expressado alguma coisa para a gente. Então, esse preconceito ele vai estar muito associado, como eu coloquei, com essa questão da criação dos estereótipos. E aí, os estereótipos não necessariamente eles vão estar relacionados somente com a questão racial. A gente tem estereótipos dos mais diversos níveis que vão estar presentes na sociedade. A diferença, então, nesse sentido, seria que o racismo, ele parte do preconceito, obviamente, né? Ele é uma forma de preconceito, mas é uma forma de preconceito que vai estar necessariamente atrelada com a questão racial. Então, as outras características físicas, culturais ou psicológicas da pessoa, por exemplo, elas não vão ser tão importantes quanto a questão da cor da pele, quanto a questão racial, efetivamente. Por isso que a gente vai falar em racismo, né?
Opa, estava com o microfone desligado, tentando desligar. Mas, enfim, Alana, eu queria agradecer, né? A gente já está chegando ao fim do nosso programa, agradecer a participação das pessoas e também a sua, né? Que eu estou aprendendo muito, então eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo também está aprendendo bastante, né? E é um incentivo, como você falou, para que a gente busque mais informações sobre o tema, né? Busque estar aprendendo mais, porque a gente sempre vai ter o que aprender sobre, né? Então, eu queria aqui deixar aberto para você, se você quiser falar mais alguma coisa sobre o tema, também para as pessoas, se quiserem tirar mais alguma dúvida, mas se quiser dar um complemento, falar mais alguma coisa que você considere importante, eu deixo aberto para você.
Tá certo, muito obrigada, Valéria. Bom, acho que é novamente, né, reforçar e frisar o agradecimento em relação a esse espaço. E realmente também reforçar a importância, então, de a gente poder estar conversando sobre isso, poder estar refletindo sobre isso. Acho que a partir do momento em que a gente busca, né, ter outras fontes de conhecimento, a partir do momento em que a gente se abre, a gente consegue ter acesso, ter contato com essas outras visões. E isso é o fundamental, né, gente? É saber que nós precisamos estar abertos a esses outros pontos de vista. E quando se trata de história, eu gosto bastante também de reforçar, independente do assunto que vocês estão vendo, não tomem sempre aquilo como uma verdade única e absoluta, porque em muitos casos a gente vai ver que existem outras narrativas em relação ao mesmo tema, seja aí a questão da escravidão, a questão da ditadura, a questão dos temas principalmente polêmicos, né? A chegada dos europeus, como eu comentei também. E existem essas outras narrativas, essas outras abordagens que não apareceram, né? Que não aparecem justamente porque elas são oriundas dos grupos que foram oprimidos, dos grupos que não tiveram acesso à construção da narrativa histórica. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente tem esse olhar crítico, por mais que vocês não conheçam o outro lado, por mais que vocês não saibam qual é a abordagem que pode ser feita diferente em relação a uma determinada temática, quando vocês mantêm esse olhar crítico, seja por alguma coisa que vocês estão vendo no livro, seja por alguma coisa que vocês estão vendo na televisão, na internet, a gente já começa a conseguir refletir e ter o nosso próprio pensamento autônomo. Eu acho que isso, assim, é fundamental para a gente realmente entender esses processos históricos e não se deixar levar por essas visões que são hegemônicas, né? Como eu falei, por essas visões aí que estão consolidadas há tanto tempo. Novamente, agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Valéria.
Eu que agradeço pela participação e pela disponibilidade e por compartilhar seu conhecimento com a gente, né? Eu vou encerrar aqui e falar sobre o comentário que a Roseli colocou, né? Que ela falando sobre as políticas sociais, que a gente também estava falando anteriormente, que ela falou, essa política social deveria ter sido adotada desde a abolição, como também os demais imigrantes não receberam nenhuma estrutura de acompanhamento social ou qualquer outro. É muito triste que tenhamos que ouvir e viver essa diferença racial.
Ah, com certeza, eu acho que encerra com chave de ouro esse comentário da Roseli, né? Apontando que realmente a gente tem um problema aí que é estrutural, porque o Estado não cumpre com as suas funções, basicamente, desde o período inicial, né, desde o período da colônia, e a gente vê que nos momentos mais cruciais, nos momentos em que isso foi mais necessário, não houve essa contrapartida por parte do Estado. Fica aí, então, também mais esse tópico aí para a reflexão de todo mundo.
Isso mesmo. Muito obrigada, Alana, e muito obrigada a todos os ouvintes que participaram. E nós nos vemos na próxima edição do programa.
Programa Humanidades.